DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Na sua companhia está o espaço informativo da DW, hoje com a apresentação de Cláudia Marques. Escândalo das dívidas ocultas é uma vergonha nacional, diz Edson Cortês, diretor executivo do Centro de Integridade Pública.
É um julgamento que revela a crise de valores éticos em que a nossa sociedade está envolvida.
Na província angolana de Malanje, seca afeta pelo menos 30 mil famílias.
A batata secou, o feijão também não produziu bem. Agora estamos a precisar de semente, mesmo caso feijão, milho.
E no Afeganistão, talibãs não aprovam ideia de permanência das tropas americanas por mais tempo. São os destaques desta emissão que desenvolvemos já a seguir. Começou nesta segunda-feira o julgamento do caso das dívidas ocultas que lesaram o Estado moçambicano em cerca de 2 mil milhões de dólares americanos. O primeiro dia das audições ficou marcado por momentos de crispação entre advogados de defesa, representante do Ministério Público e o juiz do caso. Em entrevista à DW, Edson Cortês, diretor executivo do Centro de Integridade Pública, diz que este julgamento devia ser um momento de reflexão para os moçambicanos por revelar a quebra de valores de toda uma sociedade. Começamos por pedir ao diretor executivo do CIP uma primeira análise do arranque do julgamento.
A primeira impressão é que muitos moçambicanos não tinham a noção da posição da Procuradoria-Geral da República. Mas eu vejo muita incredulidade e muita gente a ficar boca aberta por não acreditando nos valores que estão a ser ditos. E agora esperamos bem que o julgamento não resvale para guerras políticas e o juiz consiga manter o discernimento das partes. Focando-se na produção das provas, logo no início da sessão, ficou ali um momento de alguma tensão entre alguns advogados e o juiz e a procuradoria.
O que é que, no seu entender, justificou este momento de crispação entre os advogados, o Ministério Público, inclusive o juiz, que deixou um pouco tensa a sala?
É preciso olhar para a própria natureza deste julgamento. Este não é um julgamento normal. É um julgamento que envolve figuras do topo do nosso sistema político. É um julgamento que, acima de tudo, revela a crise de valores éticos em que a nossa sociedade está envolvida. Este julgamento devia ser uma vergonha nacional, porque este julgamento mostra aquilo que é governar para o seu bem próprio em detrimento do cidadão, do povo. E quando se faz alguma coisa pelo povo, acha-se que ele tem que agradecer por isso. Não é um dever como alguém que está a governar, mas não é um favor que se está a prestar.
Hoje percebemos um outro assunto, que é a revelação do Ministério Público de que o advogado de António do Rosário e também do Ndambi Guebuza, o Alexandre Chival, está no iminente conflito de interesse. A se provar este iminente conflito de interesse, o que isto pode causar, na sua leitura?
Essa informação o Ministério Público não tinha antes do julgamento. Se tinha, o que é que fez? Não era necessário chegar ao dia do julgamento para isso ser atirado à cara do advogado em praça pública, eventualmente embaraçando-o e deixando-o constrangido, porque todo esse assunto poderia ter sido feito na tal acusação que está a ser lida. Então, são desse tipo de espetáculo que poderá distrair-nos do essencial.
O governo sul-africano acaba de decidir extraditar Manuel Chang para Moçambique e não para os Estados Unidos. Na sua análise, o que é que esta extradição de Manuel Chang para Moçambique poderá trazer como mais-valia no processo de julgamento do caso das dívidas ocultas que hoje começou?
Se vier agora, julgo que pode ser uma testemunha importante para compreendermos como é que foi feito todo este esquema, porque até agora não há melhores pessoas para explicarmos isso do que o ex-ministro Manuel Chan, Gregório Leão, António de Rosário, que são pessoas que conhecem por dentro os corredores do poder e sabem quais foram as portas que foram abertas. Como é que os dossiers saíram do Ministério da Espionagem para o Ministério da Defesa, da Defesa para o Banco de Moçambique, como é que tudo isso foi viabilizado, sem, por exemplo, consultar, nem pedir qualquer tipo de aprovação do Parlamento.
Foi uma entrevista com Edson Cortês, diretor executivo do Centro de Integridade Pública, conduzida por Amós Fernando. Hoje, na nossa página de Facebook, perguntamos aos internautas se consideram que o escândalo das dívidas ocultas deve ser motivo de vergonha nacional. Para Jairo Alfredo, certamente é uma vergonha nacional e não é só nacional, mas sim internacional. Segundo o nosso ouvinte, já é sabido que o país mais corrupto a nível mundial é Moçambique. Voltamos mais à frente ao espaço do ouvinte. Ficamos à espera da sua participação.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau rejeita qualquer possibilidade de extraditar o ex-chefe das Forças Armadas, general António Ndjai, para os Estados Unidos. Sissoko Embaló frisa que nenhum cidadão guineense será capturado no país para ser julgado noutra parte do mundo e que os Estados Unidos não têm o direito de colocar a prémio a cabeça de Ndjai. Os Estados Unidos prometeram uma recompensa no valor de 5 milhões de dólares americanos a quem fornecer informações que levem à captura de Ndjai, acusado de tráfico de droga. Ainda a propósito do presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló será recebido esta terça-feira em Brasília pelo homólogo brasileiro Jair Bolsonaro, naquela que será a sua primeira visita oficial ao Brasil. Do programa consta uma visita ao Congresso Nacional, mas também viagens a São Paulo e ao Rio de Janeiro. Recorde-se que Embaló foi recentemente chamado de Bolsonaro de África pelo próprio presidente do Brasil, com quem partilha um passado militar. A sociedade civil moçambicana vai contestar a extradição de Manuel Chang para Maputo no âmbito do caso Dívidas Ocultas. Para o Fórum de Monitoria do Orçamento, a decisão representa o triunfo da impunidade e resulta de um acordo entre as elites moçambicanas e sul-africanas. O julgamento do caso retoma hoje, onde serão ouvidos Armando Ndambi Guebuza e Bruno Langa. O presidente angolano João Lourenço aprovou a celebração de um acordo de financiamento no valor de 150 milhões de euros para o projeto de construção do novo Hospital dos Queimados em Luanda. O Hospital dos Queimados localiza-se no bairro Popular, na capital, e desde 2019 que os seus serviços foram transferidos para uma unidade sanitária do Distrito Urbano do Zango, em Viana, enquanto decorre a construção da nova estrutura. O Parlamento angolano aprovou ontem por unanimidade a maioria das propostas que constam na Lei do Registro Eleitoral Oficioso. Em declarações à imprensa, o deputado do MPLA, Tomás da Silva, confirmou que 90% dos artigos da proposta foram já aprovadas.
Ficou apenas um artigo, que é o artigo 15º, que fala dos princípios e prazos para a entrega do ficheiro do cidadão maior. Aqui há, de fato, diferentes opiniões, mas, de resto, todos os demais artigos foram, de fato, aprovados por consenso. Isto é um bom sinal para a nossa democracia.
Ouvimos o deputado angolano Tomás da Silva, que falava sobre a aprovação de leis eleitorais em discussão no Parlamento. Moçambique anunciou para amanhã, quarta-feira, o arranque da administração da segunda dose da vacina contra a Covid-19. O processo de vacinação arrancou em março e o governo pretende vacinar cerca de 17 milhões de pessoas com mais de 15 anos até ao final de 2022. Em Cabo Verde, o PSV, maior partido da oposição, defende que as contas do Estado de 2018 devem ser reencaminhadas ao Ministério Público para apurar irregularidades detectadas pelo Tribunal de Contas e exigir responsabilidades. O partido destaca a violação de várias disposições da lei do enquadramento orçamental em vigor na altura, nomeadamente o princípio da unidade e universalidade e a cobrança de receitas não governamentais.
DW África. Deutsche Welle.
Na província angolana de Malanje, pelo menos 30 mil famílias camponesas foram gravemente afetadas pela seca do final de 2020 e princípio deste ano. Muitas pessoas correm risco de fome e os camponeses pedem ajuda ao governo, que promete apoiar como pode. A reportagem com o correspondente da DW em Malanje, Nelson Camuto.
Em Malanje, sentem-se os efeitos da seca. De novembro do ano passado a fevereiro deste ano, não choveu na província em plena época de cultivo. Muitos camponeses perderam quase tudo o que semearam. Foi o caso de Josefa Bartolomeu.
A batata secou, o feijão também não produziu bem, o milho. Agora estamos a precisar de semente, mesmo caso feijão, milho, jungoba também.
Estima-se que, por causa da seca, pelo menos 30 mil famílias enfrentem problemas de insegurança alimentar na província de Malanje. Se não chegar ajuda urgente, muitas pessoas ficarão em risco de fome, alerta o camponês Fernando Manuel.
Como esse ano chuva mesmo deu uma dificuldade, colhemos pouco. Nós também aqui não temos máquinas para fazer campo, mas veremos fome aqui.
Ao todo, a seca afetou 70% das culturas na província. Segundo dados facultados pelo diretor do Gabinete da Agricultura de Malanje, Carlos Chipoia, diz que as perdas nas culturas de milho e do feijão são particularmente preocupantes.
Como sabe, feijão é fundamental para fazer o equilíbrio da dieta alimentar das pessoas. Faltando feijão, desequilibra. Isso afeta, de certo modo.
O diretor do Gabinete da Agricultura da província de Malanje promete ajuda para os camponeses, embora deixe algumas reticências.
Não é o papel do Ministério ou do setor adquirir fatores de produção para fornecer os produtores. Tanto é que os produtores de batata, como dizem, eles comercializam a batata. Então vai à loja e compra instrumento de trabalho. Portanto, a cultura que trouxemos um pouco do comunismo é que toda a provisão era feita pelo Estado, mas não é a realidade hoje. Esta é a época, naquilo que estiver ao nosso alcance, porque não existe recurso, com os estoques de semente que temos, de arroz, de milho, isso nós vamos disponibilizar para as famílias.
Em Malanje, os preços dos alimentos dispararam depois da seca. Adão Domingos, um comerciante de produtos agrícolas, conta que há 2 anos comprava 100 kg de batata aos produtores pelo equivalente a 10 euros. Agora, o preço duplicou.
Desejamos que o ano passado não por ser contínuo, né? Que chove mais cedo, que também nos ajuda a fazer mais compra.
De Malanje para a DW, Nelson Camuto.
DW. Voz da Alemanha.
Segundo dados do governo norte-americano, só nas últimas 24 horas, cerca de 16 mil pessoas deixaram Cabul através dos voos que não param de sair do aeroporto militar da capital afegã. Apesar de Joe Biden não fechar portas a um possível prolongamento do prazo de retirada das tropas americanas, que deverá acontecer até 31 deste mês, os talibãs já deixaram claro que não aceitarão essa prorrogação. Desde 14 de agosto, véspera da tomada da capital afegã pelos talibãs, que assim é. Dia e noite, aviões pousam e decolam do aeroporto de Cabul, a única porta de esperança de milhares de afegãos e estrangeiros que querem deixar o país. Com o prazo estipulado pelos Estados Unidos para a retirada das tropas americanas do Afeganistão, aumenta a corrida contra o tempo numa tentativa de evacuar o maior número de pessoas. Esta segunda-feira, um porta-voz dos talibãs afirmou que estender esse prazo representaria uma linha vermelha. Eles concordaram em retirar todas as suas forças até 1º de maio, mas violaram esse prazo. Agora anunciaram que retirarão todas as suas forças até 31 de agosto. Devem acatar o anúncio. Se violarem, isso seria uma violação clara. Neste caso, cabe à nossa liderança decidir como proceder e o que fazer. Atualmente, mais de 5 mil soldados americanos tentam garantir a segurança no processo de retirada no aeroporto de Cabul. Segundo o ministro dos Negócios Estrangeiros alemão, Heiko Maas, a Alemanha está a negociar a segurança do aeroporto e soluções para mantê-lo a funcionar após 31 de agosto. Em primeiro lugar, estamos a conversar com os Estados Unidos, Turquia e outros parceiros, com o objetivo de facilitar uma operação civil no aeroporto de Cabul para permitir a evacuação de pessoas. Também teremos de continuar a conversar sobre isso com os talibãs, que certamente terão um papel especial a desempenhar na operação do aeroporto após a retirada das tropas americanas. Alemanha, Espanha e Itália já se comprometeram a ajudar pelo menos 15 mil pessoas a deixarem o Afeganistão. Refugiados que serão alojados temporariamente nas bases militares que os Estados Unidos têm em conjunto com esses países europeus. Os líderes dos países do G7 reúnem-se virtualmente esta terça-feira para discutir a situação vivida no Afeganistão, assombrada pela crescente crise dos refugiados.
DW Notícias.
O exército de Israel bombardeou Gaza em resposta ao lançamento de balões de fogo em direção a seu território, dois dias depois da região da fronteira ser marcada por uma violenta manifestação na qual 41 palestinos e um polícia foram baleados. O presidente da Tunísia decidiu prolongar até nova ordem a suspensão do parlamento, cuja atividade está parada desde 25 de julho, quando Kais Saied assumiu todos os poderes e demitiu o primeiro-ministro. O presidente tunisino ainda não nomeou um novo governo, nem apresentou um roteiro claro sobre como pretende restaurar as instituições, exigido por vários partidos políticos. O aquecimento global reforçou a probabilidade e a intensidade das inundações que afetaram a Alemanha e a Bélgica em julho, causando mais de 200 mortos e milhares de milhões de euros de estragos. A conclusão é de um estudo que alerta que, se o aquecimento prosseguir, essas situações vão tornar-se cada vez mais frequentes. Um incêndio no norte da Califórnia, nos Estados Unidos, destruiu 350 edifícios nos últimos dias e está a ameaçar 17 mil construções. O incêndio foi impulsionado pelo vento e pelas condições secas no leste de Sacramento. Até agora, os bombeiros não conseguiram conter mais de 5% das chamas, que começaram a arder a 14 de agosto por razões ainda desconhecidas. Pelo menos 50 pessoas foram raptadas no último fim de semana por homens armados no noroeste da Nigéria, segundo as autoridades policiais, que anunciaram também a morte de 4 pessoas durante o ataque. De acordo com as Nações Unidas, cerca de 1000 estudantes foram raptados desde dezembro, tendo a maioria sido libertada através de negociações e pagamento de resgates, mas centenas ainda estão em cativeiro. O líder do principal partido da oposição da Tanzânia, julgado por acusações de terrorismo, alegou em tribunal que foi torturado quando esteve detido e que foi coagido a prestar declarações, segundo o seu advogado. Freeman Mbowe está detido desde 21 de julho, quando foi preso em conjunto com outros altos funcionários do partido.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos à nossa pergunta do dia, onde hoje quisemos saber se os nossos ouvintes consideram que o escândalo das dívidas ocultas deve ser motivo de vergonha nacional em Moçambique. Alberto João escreve que sim, é uma vergonha para toda a nação moçambicana, uma vez que se trata de uma dívida não declarada. Já Calton da Costa diz que não acredita nisso, não será nenhuma vergonha nacional porque quem contraiu essas dívidas não foram todos os moçambicanos e nem todos sabiam que existia essa dívida. O povo, diz o nosso ouvinte, é inocente. Regressamos mais logo com mais notícias na nossa emissão da noite, mas até lá, já sabe, pode acompanhar a qualquer momento toda a atualidade em dw.com/português.